Visto de Fora.
Bem-vindos ao Visto de Fora, o espaço em que analisamos os temas da atualidade na Europa, também em Portugal, com a ajuda da Begonha Nigas e do Olivier Bonamici. Viva, sejam bem-vindos a este programa uma vez mais.
Olá, boa noite.
Para começar, o Google Mundial de Clubes, apagão, flotilha, foram os termos mais pesquisados em Portugal este ano. E vocês, o que é que mais googlaram este ano? Begonha, comece por ti.
Pois non sei moito ben, eu estou sempre á procura de informação, sou xornalista, non é? Sou curiosa por natureza, portanto non estou á procura só de futebol, ou de, é verdade, que quando foi, por exemplo, o apagao, que o apagao foi unha das palabras, tanto en España como en Portugal, máis procuradas, quando aconteceu, mas non sei realmente, porque eu costumo procurar moita coisa, moita. Além dos, pronto, de procurar por outros lados, non son a Google, non te posso dizer exactamente qual é que foi a palavra que eu máis procurei.
E tu, Olivia, tens alguma palavra no teu top?
Eu diria talvez Rússia, Ucrânia, de uma forma geral, em relação à guerra, que são as coisas que eu acho que mais Google faz pesquisas.
Mas tu procuras assim, Rússia, Ucrânia?
Sim,
ou
às vezes faço, sim, Rússia,
assim?
Imagino Rússia, jornais, depois escrevo várias palavras, não é?
Ah, por isso.
Rússia, exatamente,
e depois
Ucrânia.
Relacionas Rússia, mas, Ucrânia, claro. Trump, Putin, Zelensky.
Exatamente.
Última hora.
E o terceiro, depois Rússia, Ucrânia, eu diria restaurantes. Às vezes, por exemplo, este fim de semana vou, em princípio, na zona do Grândola, e às vezes basta eu escrever restaurante, Grândola, para ver o que é que aparece. E, portanto, a palavra restaurante que
mas
fica
não
dos três
procuras
primeiros.
Tasca típica barata? É barato? Restaurante é barato?
Não, porque não procura automaticamente o que é barato.
Ah, mas normalmente as tascas têm.
Sim, mas
melhor
às vezes escreve restaurante e depois aparece coisas mais baratas ou não.
Ou
mas,
menos.
Bem, como se percebe, o Google tem este caráter altamente multifacetado, não é?
Estamos aqui a discutir sobre como é que procuramos
exatamente.
As melhor coisas.
Podem ser também conselhos úteis e dicas úteis para quem nos ouve neste Visto de Fora. Vamos agora entrar na parte da análise dos temas europeus neste programa, que é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
Há um risco elevado de guerra entre a Europa e a Rússia, pelo menos essa é a percepção da maioria dos europeus inquiridos em 9 Estados-membros, Portugal incluído neste lote. Estamos a falar de 51% dos entrevistados que acreditam na possibilidade de um conflito nos próximos anos. Verdade ou exagero, há razões para recear esse cenário, Olivier? O que é que estes tempos nos dizem sobre essa possibilidade?
Bem, é normal que haja motivo de preocupação, porque eu acho que é o maior risco que acontece desde a Segunda Guerra Mundial. Agora, é sobretudo que o facto do medo que Putin quer transmitir está a funcionar. E Vladimir Putin continua com este medo. Ouvimos o presidente russo fazer esta ameaça novamente esta semana. Ela funciona. Ele quer, de facto, meter medo às populações europeias. Para o quê? Para que o que é hoje em dia uma minoria de pessoas, em Portugal igual, é uma minoria de pessoas que diz o seguinte: será que vale a pena lutar para a Ucrânia? E o objetivo dele é que esta minoria se transforme numa maioria. Que a maior parte da população europeia considere, tendo em conta o medo, que afinal este combate não vale a pena.
Mas existe o risco dessa ideia se espalhar na opinião pública portuguesa?
Eu acho que ele existe, este receio, porque ele, de facto, esta ameaça, a Europa podia fazer a mesma. Quer dizer, a Europa, quando ele diz esta semana, estarei a negociar com quem se houver uma guerra, basicamente é a bomba nuclear quando ele diz isto, mas ele se esquece que a Europa também tem, alguns países da Europa têm a bomba nuclear, só que os dirigentes europeus ainda bem não o fazem e não colocam da mesma forma.
Begonha.
Sim, eu estou muito preocupada com isto. Realmente isto está xa a tomar uns contornos, André, muito, muito, muito xa difíceis. Por quê? Porque eu estou a ver esta semana tivemos varios sinais. Por exemplo, a reunião na Rússia mesmo, em Moscovo, não é? Do emissário norte-americano também que o familiar direto do Trump, o xerno do Trump, e como Vladimir Putin fez esperar 3 horas 3 horas aos negociadores para se reunir. É un sinal de aquí estou eu mando. Hoxe, precisamente, o día que estamos a emitir este programa, morreran 5 persoas na Ucrania, xa vítimas dos ataques rusos. E temos esta última hora tamén da reunión de hoxe, tamén na Florida, do emisario, do negociador da Ucrania na Florida, esta tentativa tamén do Trump de dizer eu consigo pacificar aquí o mundo, mas na Florida. Quantas reuniões, André, quantas reuniões levamos xa dos negociadores nas últimas semanas?
E a questão é que há sempre uma questão que está sempre pendente e que até foi deixada em aberto pelo presidente Trump, que foi a cedência de territórios por parte da Ucrânia, que continua a ser uma exigência da Rússia, e os Estados Unidos não se opõem.
Não se opõem, mas a Ucrânia sim.
Pois.
A Ucrânia sim que se opõe, e é muito significativo como a Ucrânia já, o presidente ucraniano, diz claramente esta semana que ele quer nas negociações ao mais alto nível também a União Europeia. Por quê? Porque sabe o Zelensky que se vai da mão da Europa, da nossa Europa, da União Europeia, da que ele quer formar parte, e se todo correr bem, a Ucrânia vai formar parte da União Europeia, é melhor e é mais forte. Porque senão
e
temos
vai, de facto,
um perigo.
Mais forte, Begonha, sim, do teu ponto de vista? A pergunta é a Europa no meio de tudo isto, como é que
a
fica?
Europa,
não
é? Não, sim, é a pergunta de sempre, de todas as semanas, como é que fica a Europa? Mas a Europa tem de ir e tem de continuar da mão e dar a mão à Ucrânia, mas é que o problema é a espiral de negociações que estamos a ter nas últimas semanas. A quantidade de reuniões, e já esta, para mim, esta da Rússia, de Putin, fazer esperar aos negociadores, os emissários enviados diretamente pelo Trump, 3 horas e depois perguntar, olha, gostaram de Moscovo? Gostaram de fazer turismo por aqui? Mas isto que é o quê? Isto é uma guerra ou que o quê? E, portanto, esta espiral de reuniões, este perigo que nós sentimos, mais da metade dos europeus que sentimos que realmente pode haver um ataque direto, tem todo sentido da Rússia. Por quê? Porque o próprio Putin, como dizia Olivier esta semana, já deixou cair isto. Portanto, não podemos negar a evidência. Temos de estar preparados para tudo, porque estamos num momento de guerra de guerrilhas, de guerra de parcelas, de híbrida. Mas não sabemos qual é que vai ser o seguinte passo.
Olivier, concordas com a Begonha? Esta espiral de reuniões, isto vai levar-nos a algum lado? Ou estamos aqui, sobretudo do lado russo, a tentar ganhar tempo e estender o conflito para...
Não, eu acho que não nos vai levar nenhum nesta fase. Zero otimismo. Não é que não é 0,1% de otimismo.
Mas isso é no
zero.
Curto prazo. Agora, ou é a mais longo prazo?
Eu diria a curto, médio prazo. Agora, eu acho que, no entanto, infelizmente, mas eu acho que não vejo outra forma do que haver um acordo apenas e só entre russos e americanos. Isso é que é uma vergonha. Do ponto de vista moral é inacreditável. É uma vergonha. Agora, eu acho que os europeus, infelizmente, vão sentar, os ucranianos também, à mesa depois, quando houver um acordo entre a Rússia apenas e os Estados Unidos.
Mas isso é um perigo para a Europa, não será?
Sim, é um perigo, mas depois, em função disso, a Europa vai se sentar à mesa das negociações. Mas eu não vejo, infelizmente, neste momento, outra solução do que esta. Claro, é que Vladimir Putin nem quer ouvir falar, ele tem com os Estados Unidos várias... eu sempre disse isto aqui na Renascença, os dois homens têm muito em comum, mas muito. Uma ideologia muito forte em comum, muito mais que as pessoas podem pensar, e, além disso, um ódio total à Europa e à NATO. Isto são os pontos em comum que permitem alguma conivência. E eu só queria, em relação a esta semana, dizer algo que me chocou imenso, que é a capa do Partido Comunista francês, dizendo que colocou o chefe do exército maior do exército em França, e Emmanuel Macron, falando da escalada da guerra. Eu confesso que não entendo como é que é possível estar do lado errado da história, da leitura errada da história até este ponto. Enquanto o Vladimir Putin não só é o agressor, não é só ele que é vestido de soldado, é ele que é a escalada da guerra. E aproveito para dizer que este mês, uma revista editada pelo ministro russo dos Negócios Estrangeiros falou de um artigo, houve um artigo escrito por 3 diplomatas, publicado pelo Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros, dizendo que a Europa respeita apenas a Rússia quando ela vê vê chegar os seus soldados que não deviam ter parado em Berlim e em Paris. Portanto, é isso. É isso. Onde é que está do lado da escalada? Quem é o agressor? E, infelizmente, uma minoria, lá está a verdade, na Europa, mas a minoria tem uma leitura completamente errada da história.
Mas não só isso, temos também, e eu por isso eu disse, e como sabem, eu costumo ser otimista e muito otimista com a Europa sempre, ainda que seja crítica às vezes, como deve ser. Mas neste caso, eu olho com preocupação também para o que está a acontecer dentro da Ucrânia. Tudo que saiu nos jornais, nas notícias de todo o mundo, e deu a volta ao mundo, da suposta corrupção próxima ao presidente ucraniano, Zelensky, com o seu assessor, o seu chefe de gabinete, o seu braço direito, a pessoa de apoio, que estava precisamente a liderar as negociações precisamente de paz, é muito grave. É muito grave, e então nós desde aqui, desde fora, visto de fora neste caso da Ucrânia, também não temos tanta informação sobre o que acontece lá dentro. Por sorte, há mídias internacionais que teñen correspondentes moito bons, como acontece coa SIC, por exemplo, que nos dá puntualmente a Irina unha información moito boa do que acontece lá dentro, acontece con a CNN, por exemplo, internacional, que costuma sempre a noticiar moito ben e con moito detalle o que está a acontecer, mas tamén non sabemos en profundidade.
Mas são, pelo menos, indícios de alguma fragilidade e de bastante fragilidade,
claro,
da Ucrânia.
Isto pode O facto de que fique máis fragilizado o eixo forte, duro, o núcleo duro do Zelensky, que o Zelensky deu até agora internacionalmente e para con o seu povo unha imaxe de fortaleza, unha imaxe de liderança que gañou o respeito do mundo inteiro, isto até que ponto pode influenciar tamén esta fase seguinte da guerra.
Exato. As opiniões públicas e também o apoio que a Ucrânia pode continuar a receber ou não no seu esforço de guerra. Vamos virar a página neste Visto de Fora. Seguimos para os temas nacionais. Não esquecer que este é um programa que é uma parceria Renascença Rede Europeia de Rádios.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Por cá, semana marcada pelo percalço de saúde do Presidente da República, nada de grave, felizmente, mas que vai obrigar alguma contenção na agenda de um Presidente que todos sabemos é bastante ativo. Deixem-me perguntar-vos, visto de fora, como é que acompanharam este caso no contexto de uma discussão que chegou a haver por estes dias, se a divulgação do Estado de Saúde de Marcelo Rebelo de Sousa devia ser público ou não. Olivia, o que é que pensas sobre isto?
Sim, eu acho que deve ser público, mas eu não acho grande coisa sobre, se quiseres a verdade, pronto, é um problema de saúde que ele teve, o Presidente da República, está melhor e ainda bem, mas não tenho muita opinião sobre isto. Eu acho que foi bem tratado a questão na comunicação social, eu acho que, claro, que deve ser público, porque ele é o Presidente dos portugueses. Nada mais a acrescentar sobre isto.
Begonha?
Eu penso que exactamente, acho que
foi um acompanhamento equilibrado, como diz
acho
o Olivier.
Acho que muito equilibrado, e depois os do Norte teñen de estar muito satisfeitos, não é? Tantas vezes que falamos do Sistema Nacional de Saúde, e temos falado cá muito neste programa com o Sérgio Costa, da diferença também, não é, dos hospitais do Norte, de outras partes do país. Realmente o Hospital São João do Porto, parabéns, está de parabéns. Toda a equipa também está de parabéns, porque realmente foram muito ágeis, foram muito rápidos em lidar com esta situação do presidente, e demonstrou, e sobretudo a presidenta do Conselho de Administração do Hospital São João do Porto, eu acho que demonstrou uma clareza, uma capacidade de comunicação também para explicar à sociedade portuguesa, os portugueses, através das televisões, das rádios e dos mídias, o que tinha acontecido e o que estava a acontecer em tempo real com o presidente, que acho que isso serveu para calmar os ánimos das pessoas, não é? Essa tranquilidade que ela mostrou, pois isso acho que é muito importante. Portanto, uma vez que já a cirurgia correu bem, depois o seguinte foi comunicar com clareza, com transparência, porque em democracia acho que o mais importante é comunicar com transparência. Uhum. É fundamental.
Serve isto para lançarmos o tema presidenciais, porque falta exatamente um mês e meio para essas eleições. Há uma sondagem para a SIC Expresso que revela que Marcelo deixa uma impressão positiva em 2/3 dos inquiridos, só que agora, Olivier, parece que a sondagem aponta outra resposta. Os portugueses querem um tipo de intervenção diferente do próximo chefe de Estado. O que é que isto significa, Olivier? É cansaço? É saturação por parte do eleitorado em relação àquilo que foi a ação de Marcelo Rebelo de Sousa nestes 10 anos em Belém?
Sim, os sondagens mostram isso. Há uma queda da popularidade de Marcelo Rebelo de Sousa, não é? À volta de 35% de opiniões positivas. Mesmo assim, é muito mais, por exemplo, que Macron em França. Em Macron em França, são 12%. Está até o triplo. Eu diria que após 10 anos, não é? Portanto, quase 10 anos, não é?
São 10 anos.
No poder. Ter assim tantas opiniões positivas, mesmo assim, acho que é muito, na verdade. Sim. Mas o poder do presidente é diferente. O presidente francês tem mais poder do que o presidente português. Agora, a questão de Marcelo Rebelo de Sousa, eu acho que o seu charme é um pouco como tudo num relacionamento. O que é incrível na sedução, nós, cada um de nós, temos trunfos, não é? E no início não há nada mais fácil, de uma certa forma, porque é descobrir uma nova pessoa e tudo isso. E depois de 5 ou 6 ou 7 ou 8 anos, sabemos que às vezes temos crises nos nossos relacionamentos. Certo. E às vezes o nosso fator surpresa já não funciona como a outra hora. E ele, o que é que ele fazia no início? O Presidente da República, quando ele, Marcelo Rebelo de Sousa, fazia selfie e tudo isso, estava super bem disposto e tudo isso, de facto, hoje em dia já não funciona tanto porque há um contexto de crise. E além disso, o que é que eu acho que não funciona é um divórcio entre ele, Marcelo Rebelo de Sousa, e a direita e a extrema-direita. Eu acho que a grande questão aqui que é a extrema-direita é um ódio visceral a Marcelo Rebelo de Sousa. E uma parte do eleitorado de direita, agora, direita tradicional, por assim dizer, também não gosta dele. Porquê? Porque Marcelo Rebelo de Sousa, sabemos que ele teve um casamento feliz com António Costa, e além disso, ele é um social-democrata, mas de facto ele não corresponde, eu diria, à ala mais à direita do Partido Social-Democrata, que é, por exemplo, Cavaco Silva, ou até mais do Pedro Passos Coelho, não tem nada a ver. E esta mentalidade, esta ideologia de Marcelo Rebelo de Sousa, ela não dá certo com uma parte do eleitorado, hoje em dia, do PSD.
Begonha, concordas com este argumento, Olivier? Há desilusão à direita com Marcelo Rebelo de Sousa?
Vou à essência disto e ao que perguntavas antes, que é muito importante. Primeiro, este é o momento de valorizar a figura do atual Presidente da República. É o momento. Nós, neste visto de fora, temos de ter uma visão abrangente. Não ser como o resto dos jornalistas de aqui. Para isso estamos nós, para dar ou uma outra visão, André. E eu acho que os portugueses vão ter muitas saudades do Marcelo Rebelo de Sousa. Isto que aconteceu esta semana, esta hérnia encarcelada, que, por certo, esta hérnia encarcelada é uma das palavras, eu acho, que mais procuradas nos últimos dias.
Deve ter subido ao top do Google, precisamente.
Que significou isto? Este problema de saúde do presidente, que finalmente foi, por sorte, bastante ou muito bem solucionado. Significou que as pessoas ficaram muito preocupadas, não é?
Mas isso não é algo natural, ainda que com o Presidente da República possa não ter os seus índices de popularidade em alta.
Espera que vou continuar com o meu raciocínio. Não é só natural. É que as pessoas, quando realmente o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa seja um cidadão mais, que vai ser a partir de março, ok? As pessoas vão ter saudades dele. Porque eu acho que a pessoa que venha a seguir a ocupar o seu cargo, a máxima figura do Estado português, a Presidência da República, o vai ter muito difícil. Porque ele é um animal político, um animal social, uma pessoa com uma capacidade de comunicação, uma força que até demonstrou agora estes dias fisicamente, 48 horas depois de ser operado, se estava ele hiperativo e tem 70 e tal anos, ok? Portanto, é muito difícil sustituir a unha persoa como Marcelo Rebelo de Sousa. Internacionalmente ten unha imaxe ótima. Nacional, en termos nacionais internos, tamén ten moita popularidade porque son 10 anos. A ver que político na Europa e no mundo, depois de 10 anos no poder, neste caso como presidente da República, ten a popularidade que ten o Marcelo Rebelo de Sousa. Que le cometeu fallas, claro, e neste segundo mandato tamén. Con certeza.
Mas muito
é
relacionadas
humano.
Com a sua intervenção, tal como referia o Olivier. Agora, claro, agora os portugueses parecem também querer um tipo de intervenção diferente.
Também queriam ao almirante, inicialmente, o almirante parecia que estava já ganho isto, e está tudo em aberto, porque não há uma figura que aglutine maioritariamente o gosto dos portugueses neste momento, o que sí acontecía con o Marcelo Rebelo de Sousa cando ele foi por primeira vez a votos para a presidencia da República há 10 anos. Agora non acontece a mesma coisa. A opinião dos portugueses fica muito fragilizada.
O que é curioso é ver, de facto, para responder a tua pergunta, quem é que vai ser depois? Porque eu acho que a política é uma questão de ciclo. Depois do Cavaco Silva, que é uma pessoa bastante cinzenta na sua personalidade, aconteceu Marcelo Rebelo de Sousa, que é um pouco o contrário da personalidade do Cavaco Silva. E depois vê-se claramente que os portugueses, pelo menos do que se escreve, se diz, gostariam que houvesse alguém, eu diria, com um perfil, há um homem político que para mim teria ganho sem problema nenhum, logo na primeira volta, mas já é uma certa idade e já esteve no poder, que é Ramalho Eanes, que é, porque eu acho que é exatamente este perfil, a minha convicção, que os portugueses gostariam de ter. Ora,
e há algum candidato que se aproxime desse perfil nesta altura, Olivia?
Eu acho que só dois homens neste momento podem ser presidente da República em Portugal. Acho eu, posso estar enganado, pode passar a segunda volta, mas eu acho que ele irá perder caso passasse a primeira volta, que já seria um grande resultado para ele. Eu acho que só há ou Marcos Mendes ou Gouveia e Melo. Em princípio, um deles vai ser presidente da República. Se for Marcos Mendes, não é o Marcelo Rebelo de Sousa, mas aproxime-se de certa forma, ou seja, é alguém que vê-se que é bastante próximo das pessoas, mas se for Gouveia e Melo, é de facto, seria uma rotura com o estilo,
sim,
de Marcelo Rebelo de Sousa.
Mas acho que disso já falaremos mais para frente, sim, porque realmente isto é temos umas semanas emocionantes pela frente, mas porque cá podemos ter também a surpresa de ter o André Ventura a passar a segunda volta. Isto é a última sondagem desta semana, da SIC e do Expresso, e o que avançou. Portanto, temos essa hipótese. Por isso digo que aqui se aventuram e se apresenta umas semanas decisivas.
E o que eu posso dizer, né, super rapidamente, é, sim, que a imagem lá está, lá fora, pelo menos falo dos países francófonos, de Marcelo Rebelo de Sousa, ela é ótima, porque estou a falar da comunicação social, porque em França quase ninguém conhece Marcelo Rebelo de Sousa. Estou a falar da comunicação social. O que é que, qual é a imagem positiva? Porque os presidentes franceses ainda não se acham reis, não é? Na linhagem dos Luíses, Luís XIV e companhia. Mas Marcelo Rebelo de Sousa é exatamente o contrário. E esta proximidade que ele tem, que sempre teve com os portugueses, é uma imagem, eu diria, diferente da política. E isto, eu acho que ele conseguiu muito transmitir. Eu acho que foi por causa disto que ele ganhou e que ficou muito popular durante muito tempo.
E em Espanha é super popular.
Exato. Inaugurou o estilo.
Na minha altura de correspondente, eu tive a sorte de o entrevistar várias vezes, grandes entrevistas, uma delas guardarei para sempre na minha memória, no Palácio de Belém, com vídeo incluído para La Voz de Galicia, e realmente ele já é conhecido em Espanha, graças a estas reportagens minhas e de outros jornalistas espanhóis, como presidente dos afectos, não é? Esse presidente que ganhou vários prémios também em Espanha, um deles do meu jornal, do meu antigo jornal, do La Voz de Galicia, precisamente como essa personalidade do ano para La Voz de Galicia, acho que foi em 2018.
Além de ser um excelente orador,
ele tem um relacionamento muito, muito bom com o rei de Espanha, de facto tinha esta visita marcada oficial a Espanha, precisamente para se despedir do rei Felipe e também para o Vaticano. Essa visita a Espanha já foi reassentada para fevereiro, mas o relacionamento é ótimo. O que acontecerá com o seguinte presidente da República? Eu imagino que o relacionamento continuará, claro, a ser diplomaticamente bom, muito bom, mas a nível pessoal, que é a sintonia do Marcelo com o rei Filipe e com a rainha Letícia, porque ele sempre defendeu, e a mim várias vezes me diz que gostava muitíssimo da rainha Letícia, dessa fortaleza, dessa capacidade de trabalho e tudo isso, e como acompanhava o rei. Por isso digo que vai ser muito difícil a nível internacional encontrar uma figura que tenha esse empaque, que tenha essa popularidade também a nível externo.
Depois terão necessariamente, e no momento inicial, a palavra aos eleitores portugueses nas próximas presidenciais. Vamos avançar neste visto de fora. Vamos testar, como sempre, os vossos conhecimentos das expressões populares portuguesas.
Índice de Tugalidade.
Pode ser fácil ou difícil, isto é como em tudo na vida. O que é que significa a expressão é apenas fumaça? Vou dar-vos três hipóteses. Algo irrelevante, promessas políticas que não se concretizam ou atitudes de vaidade e de arrogância sem fundamento.
É o segundo. Porque como é espanhol é apenas e en galego é apenas fume. Como dirías, en galego se diría así, en español é solo humo. É dizer, cuando realmente son promesas que fican así, en promesas, mas que se sabe que iso realmente non ten consistencia, non é?
É uma expressão, na verdade as três são válidas. O ser algo irrelevante, as tais promessas que não se concretizam e também, ou as atitudes de vaidade e de arrogância sem fundamento. Mas já agora, deixem-me perguntar, vocês sabem a quem é que é atribuída esta expressão aqui em Portugal, ou mais frequentemente atribuída?
Não sabemos.
Nós celebramos, passamos agora por esta efeméride dos 50 anos do 25 de novembro. Esta frase é apenas fumaça. É atribuída a Pinheiro de Azevedo, que era primeiro-ministro no final do verão quente de 75. E ele próprio utilizou esta expressão durante uma manifestação de apoio ao seu governo, em que começaram a disparar tiros para o ar, bombas de gás lacrimogéneo. Na verdade, aí a fumaça não era apenas em sentido figurado, era mesmo real. Ele celebrizou essa expressão: o povo é sereno, é apenas fumaça. Tenham calma. Acertaram os dois. Begonha adiantou-se, mas vá, pronto, muito bem.
Está então fechado.
Exato, temos empate esta semana. O índice de Tugalidade com esta expressão é apenas fumaça. Seguimos neste visto de fora.
Índice de Tugalidade.
Olivier, tens algo a dizer, não tens?
Sim, não, é esta semana, excepcionalmente, estive na Itália, vai fazer parte do meu negativo e positivo, mas estive na Itália e tenho para vocês uma pergunta, o índice de italianismo para vocês. Uma questão que tem a ver com a Itália. A minha pergunta ela é a seguinte: eu estive em Bolonha durante alguns dias, e a minha pergunta é: qual é, na vossa opinião, o prato mais conhecido de comida de Bolonha?
Imagino que non será como estás a perguntar a pasta espaguetis a bolognesa, porque non será.
Então, vou-te responder, André
então,
tu,
força.
Qual é o prato, achas?
Pois, não sei, massa bolognesa, mas isso parece demasiado
porque
óbvio,
na
será?
Itália pratos estão tão bons.
Porquê que era a armadilha que fala disto, que é engraçado, isto pouca gente sabe disto, e por isso que queria partilhar com vocês isto, e que sou de origem italiana. O espaguete a bolognese, de facto, é, mas o que é curioso é que ninguém na Itália come este prato. E aliás, o que é inacreditável, você vai a Bolonha e perguntar um esparguete à bolognese é um insulto que vocês fazem, porque a regra na Itália é a seguinte: o molho à bolognese, claro que isto existe, o que nunca se faz, nunca, é comer molho à bolognese com esparguetes,
então,
os italianos
então,
consideram,
eles consideram
que não é a massa que se casa melhor com o molho à bolognese, a massa melhor é a tagliatella, ou seja, é para que o molho seja mais a enrolar a massa.
Claro.
E quando você vai num restaurante e pergunta um esparguete à bolognese, lá de repente vem a fúria dos bolognese.
Porque a comida e a gastronomía italiana é tan rica e tan variada e tan falamos do bacalhau en Portugal das mil maneiras, pois na Itália as mil maneiras
é uma invenção que vem de fora da Itália, o esparguete
claro.
Bolognese.
Ora bem, aí está, um mito desfeito.
Aprendimos mais uma coisa, obrigada.
Sim, sempre a aprender, obrigado Olivia. Vamos então agora seguir para os vossos positivos e negativos desta semana. Begonha, negativo, comece por ti.
Sim, esta semana morreram duas jornalistas, acho que temos de lembrar cá, destacar deputadas e comunicadoras en Portugal. Por un lado, unha xornalista desta casa que eu non coñecín, mas todas as persoas falaronme moito, moito ben dela, que é a Olga Cardoso, okay? E tamén a morte da Constanza Saí Cunha, que é unha xornalista de Gaza, morreu moito máis xoven do que a Olga Cardoso, con 67 anos, a Constanza Saí Cunha, e unha xornalista destas que eu lembro, no, de cando cheguei a Portugal, con moita personalidade. Então, cando morren colegas nosos e persoas que acompañaran a inúmeros portugueses e que foran como unha referencia para eles e para elas, pois temos de lembrar aquí, por que non, lembrar tamén a colegas de Profisao e todo o que fixeran para transmitir informação, entretenimento, enfim,
no caso da Olga, mais entretenimento, porque era uma comunicadora.
Por isso digo,
uma referência, uma voz histórica desta
exatamente
casa.
Uma voz histórica da Renascença, e no caso de Constanza Saí Cunha, mais como jornalista da área política e mais interventiva, é diferente.
Olivier, teu negativo.
O meu negativo, ele está, o meio de transporte, perdão, é a begonha, hoje sou eu, a vergonha das filas do aeroporto de Lisboa. O que é engraçado, e que é um tema de atualidade, o que é engraçado é que na Itália, em Bolonha, porque fiz Lisboa-Bolonha de avião, é a mesma coisa. E a minha pergunta é a seguinte: qual é o que é que se passa com estas pessoas que nos consideram pior que animais, afinal? Porque isto a ver nas cordas, agora, para antes do controle de segurança, aquelas cordas, o zigue-zague, isto é uma vergonha autêntica. Eu sugiro uma trela. Eu sugiro que nós sejamos levados por uma agência de segurança, cada um, com uma trela. E sugiro, já agora também nos autocarros, que nos cortem o ar-condicionado para nós sufocar do calor dentro do... Eu acho que será o próximo passo, a trela e o autocarro. Eu acho que são péssimas condições, vergonhosas. E já é caro o avião. Podiam eventualmente aumentar 10, 15 ou 20 euros, mas eu acho que é um limite. Infelizmente, não há concorrência. Isto é o grande problema, quando não há concorrência, maltratar. Isto, para mim, é maltratar o cliente. É uma vergonha autêntica. E fica a minha sugestão. A trela, a partir de agora, para cada pessoa que viaja, para tratar com pior que cães.
Bem-vindo à protesta e à crítica dos transportes. Porque quando se viaja e quando se vêem estas coisas, exato, ok? E é assim.
Mas concordas comigo ou não?
Como não vou concordar? Se eu sofri no aeroporto de Lisboa ao longo de 3 anos, quase todas as semanas de tudo.
Mas não é só em Lisboa, homem. Isso que está,
sim,
está,
não,
está,
não.
Em Bolonha,
mas
o aeroporto
de Lisboa está sobresaturado. Esse é um grande
problema. É um problema geral. Begonha, positivo da semana.
Pois vamos com o positivo. Duas coisas, eu acho que interessantes. A primeira, parabéns aos bancos alimentares contra a fome de Portugal, a Isabel Xonet. Para mim é gosto muitíssimo dela, do que faz, o que faz ela e a sua equipa pro bono para tentar angariar alimentos. Neste caso, é verdade que ela considerou muito positiva esta última campanha de passado fim de semana de angariação de Natal. Estamos a falar de quase 3 mil toneladas. Estamos a falar, o que significa, são 2 mil quilos de alimentos. É verdade que menos um bocado do que o ano passado, mas também a situação dos portugueses com a inflação não é a mesma. Os portugueses continuam a ser solidários. E depois outra coisa, vamos, se me permitires, André, tirar para casa, porque próxima quarta-feira, Olivier e eu vamos ter uma conferência, vamos estar moderados pelo Sérgio Costa no espaço cultural, âmbito cultural do El Corte Inglês de Lisboa, e animamos às 6:30 da tarde. Visto de fora, vamos dar a nossa visão descontraída de Portugal. E
atenção,
dos portugueses,
atenção dos nossos ouvintes.
Claro, Portugal e os portugueses, e como é que mudou Portugal e como é que mudaram os portugueses nestes últimos 20 anos. Portanto, lembro que podem ir todos e todas os que quiserem ao El Corte Inglês, âmbito cultural, no sexto andar. Vamos falar, visto de fora, Portugal e os portugueses, Olivier Bonamici, Begoña Íñiguez, moderados por Sérgio Costa. Próxima quarta-feira, desde dezembro, 6:30 da tarde. Estão todos convidados. Contamos com todos.
Está feita a publicidade. Positivo.
Claro, temos de lembrar,
claro,
porque
claro,
vamos falar visto de fora, não
claro
é?
Sim. Olivier.
É um positivo, tem a ver, bom, Begoin falava da riqueza da gastronomia italiana, mas o que eu achei engraçado é que não é a primeira vez, e já começo a ficar, não é preocupado, é uma brincadeira, mas é de facto, definitivamente sou cada vez mais tuga, porque quando estava na Itália, e olha que sou de origem italiana, e quando estou em França, e sou também, nasci em França, fui educado em França, de origem italiana, mas nasci em França, educado em França, e após, hoje em dia, 3, 4 dias, já tenho saudade da gastronomia portuguesa, e vou fazer uma pergunta, que a mim me acontece, tenho a certeza que há muitas pessoas em casa vão achar o mesmo. O que é que, na vossa opinião, há sempre um prato, após 3 dias, quando estou fora, mais específico, uma família de pratos, por assim dizer. Mas não um prato específico, ou seja, não é um prato feijoado. Não, é uma família de pratos, por assim dizer, que eu tenho, que eu morro de saudade. E, aliás, quando voltei da Itália, a primeira coisa que eu disse, bem, de repente, que eu comi absolutamente isto. E quando estive em França da última vez, a primeira vez que cheguei a Portugal de férias, voltando de férias, tenho que eu comer isso. Na vossa opinião, o que é?
Não, eu quero saber para ti que é o que é.
Não, temos de adivinhar, sim, temos de adivinhar, Olivier.
Tenta adivinhar o que é que seria para mim.
Sopa. Ou sopa.
Não. Não, mas não. Não é uma sopa.
Feijoada.
Não, porque numa família de pratos, a feijoada, filha. Um prato em
bacalhau.
Si, não é?
Uma família de pratos.
Não, sim, mas bacalhau, sim, mas qual é a família do prato do bacalhau?
Abrés. O bacalhau abraço.
Não, a família, mais global. O bacalhau pertence
peixe,
a quê?
Peixe.
Peixe grelhado.
Ah, bom, peixe grelhado.
É o peixe grelhado. Que para mim é o melhor país do mundo com a Grécia, Portugal é para mim Portugal e Grécia, o peixe grelhado, de facto, após 3, 4 dias, morre de saudade. E o que é que eu fiz? Voltei para casa, fiz descongelar logo com os carapaus. Logo na grelha. Logo na grelha.
Olha, mas eu que sou ibérica, quando estou fora da Península Ibérica, eu tenho saudades de pratos portugueses e pratos espanhóis. Por exemplo, a sopinha. Para mí, as sopas portuguesas, de facto, en casa eu preparo inúmeras sopas portuguesas e teño saudades das sopas e depois teño saudades de outra coisa española, a tortilla de patata, cando estou fora e dizer, sou ibérica realmente, dizer, non deixo de ser española, mas...
É mesmo saudades de casa.
É para matar
as saudades de casa. Meus caros, chegamos ao fim deste Visto de Fora. Obrigado também pelas vossas dicas. Para a semana há mais. E a não esquecer, na próxima quarta-feira, 6:30 PM, Corte Inglês de Lisboa, para assistir ao vivo a este Visto de Fora, que regressa de hoje a uma semana.
Obrigada, boa noite.
Tchau.
Visto de Fora.